Uma pessoa tem sonhos com situações que depois acontecem, então são sonhos premonitores. Só que quando acontece é de maneira mais amena. Por exemplo, ela sonha que alguém amputou uma perna. E o que acontece é que ele tem uma inflamação na perna. Então nos sonhos há uma ampliação daquilo que está sendo previsto. Tanto pode acontecer que entre o sonho que previu o fato e o fato, pode ter acontecido alguma mudança na pessoa. E o fato tenha sido aliviado, o fato tenha mudado. Não é? O fato não precisa acontecer da forma como estava previsto, porque houve mudanças na pessoa. E pode ser também que o sistema de premonição desta pessoa tenha tendência para ampliar as coisas, para exagerar as coisas. E se for o segundo caso, seria bom ela, enquanto está desperta, observar o seu comportamento emocional e procurar autocontrolar. Sempre que ela sentir que emocionalmente ou mentalmente ela está ampliando as coisas, valorizando demais, ela se controlar. Porque isto pode modificar depois a vida de sonhos. Mas pode ser sim que a gente tenha uma premonição e depois aquilo aconteça de forma diferente porque a situação mudou. Independentemente da situação mudar por outras questões, a própria pessoa que sonhou e que teve a premonição, a alma dela, pode ter ido lá trabalhar, ajudar para que aquilo mudasse. E ela não tem consciência disso. E uma pessoa está perguntando o que é que as hierarquias divinas querem dela aqui na sua vida de superfície. As hierarquias não querem nada de nós, nada mesmo. As hierarquias lidam conosco servindo ao plano evolutivo, servindo à humanidade, servindo ao plano evolutivo. Não querem nada de nós, nada, nada. Quando uma hierarquia está nos dando indicações ou quando uma hierarquia está acompanhando o nosso trabalho para colaborar, para ajudar, na hora em que a gente dá o menor sinal de que não está, a hierarquia não insiste. A hierarquia não quer nada de nós. O trabalho da hierarquia é com o plano evolutivo, é com a ordem cósmica. E nós somos um dos fatores, não? Da evolução terrestre, somos um dos fatores da ordem universal. Então a hierarquia não está querendo nada de nós. A hierarquia está trabalhando pela ordem cósmica, está trabalhando pelo todo. E nós estamos neste jogo, nós estamos tendo um papel nesta mesma ordem. Agora, quando nós perguntamos para a hierarquia ou para dentro do próprio ser, qual é o meu papel nesta vida, se isto chega até a hierarquia, porque foi uma indagação sincera, uma indagação forte, verdadeira, chega na hierarquia, ela pode sim nos inspirar, mas porque nós pedimos. A hierarquia não interfere em coisa alguma, porque interferir numa coisa seria se misturar com o karma terrestre e com isto ela deixar de ser uma hierarquia tão elevada. Seria cair de nível para se misturar com o karma terrestre, prejudicando o trabalho dela. De forma que isso não existe em nível de hierarquia. Ela não quer nada de nós. Nós é que temos que querer nos aproximar da hierarquia, imitar a hierarquia, saber o que a hierarquia representa, isso para nosso conhecimento, para nossa formação e para o nosso melhor desempenho também. Porque se nós temos uma referência que venha de um nível mais elevado, nós podemos compreender melhor as coisas. Então, as hierarquias para nós são referências. Não tem nada de pessoal nisto. São referências. Nós temos na hierarquia uma referência. Então, se conhecemos, se sabemos o que ela faz em parte, não? Se sabemos como ela chegou lá em parte também. Isto tudo para nós é uma espécie de esclarecimento, para saber como as coisas são em um nível para nós ainda misterioso e no qual nós não temos ainda acesso. Então a hierarquia não quer nada de nós. A hierarquia está conosco para juntos cumprirmos o plano evolutivo e uns ajudarmos os outros. E ela nos ajuda em tudo aquilo que é possível dentro da lei. Uma pessoa sonhou que foi pegar um transporte. Mas na hora de descer do transporte, ela tinha tanta bagagem, tantas sacolas, que não dava tempo para recolhê-las e não conseguia recolhê-las todas. E aí o ônibus parece que ia sair sem esperá-la, que ela recolhesse tudo. Em geral, nos sonhos, o ônibus representa uma oportunidade. Em um sonho, pegar um ônibus pode estar simbolizando uma oportunidade. Oportunidade que chega e você pega e vai. É uma oportunidade. E aqui você estava dentro de uma oportunidade e não podia andar porque você tinha bagagem demais. Então, como você é uma pessoa que tem oportunidades, que vai ter oportunidades, né, representada por esse ônibus, procure ver o que, que você pode dispensar na sua vida. O que, que você pode se desapegar na sua vida. Enfim, veja quais são as sacolas que você pode dispensar, que vai facilitar o seu trajeto. Não vai fazer você perder oportunidades. Porque às vezes as nossas cargas impedem que a gente receba oportunidades, porque estamos muito carregados. E uma pessoa que está com uma irmã internada e que a família ou o grupo ao qual ela pertence também, que é de uma certa seita religiosa, está orando coletivamente dia e noite para que ela não desencarne. E ela então está percebendo que a vida da irmã naquelas condições está sendo prolongada por causa dessas correntes de oração que se fazem em certas seitas. E como ela deve estar diante desta situação? Bem, todos nós temos um karma de família. E se a esta altura a sua irmã não está conseguindo desencarnar, porque a família ora muito, com toda uma igreja orando junto com ela, isso está no karma da sua irmã. Isto faz parte do karma de família dela. E você que está assistindo isso, está vendo isso, procure, no seu caso, não entrar num karma semelhante. E nós não entramos nesse tipo de karma de família, muito egoísta, muito personalista, materialista, porque que problema existe que uma pessoa desencarne? Problema nenhum isto. É um materialismo muito grande você não querer que uma pessoa desencarne. Isso é materialismo. Então você vê isto e procure você, pessoalmente, se considerar da família universal. E à medida que você for tendo consciência que existe uma família universal, você karmicamente vai se desprendendo desta tendência para o materialismo. Então, quando chegar a sua hora, se você estiver na família universal, já bem conscientemente, e eles ainda convivendo com você, eles não vão conseguir te segurar. Porque você não está mais naquele nível. Você está já na família universal. E aí já está num outro ponto. Isso está acontecendo na sua frente para você aprender e cuidar do seu caso, para que você não passe pela mesma coisa. Mas isto é karma da sua irmã, passar por isso. E nós temos tido muitas partilhas a respeito de oração, porque A hierarquia está sugerindo muito que nós oremos, de forma especial mesmo, porque a necessidade de oração é muito grande. E a oração, quando é sincera, quando é verdadeira, a oração, quando é real, pode mudar certas situações. Se a humanidade toda orasse, poderia modificar bastante as situações que vão se criar na transição da Terra, por exemplo. A Terra não vai deixar de ter a sua transição, porque isso é parte da evolução do planeta. Mas a humanidade está agravando certos fatos dessa transição. Então, quanto mais seres se puserem a orar, orações gratuitas, não? Orações sem pedir nada, orar por orar, nós não podemos imaginar o que isto pode ajudar em certas situações que nós nem conhecemos, nem temos notícia. Então, um grupo que ora regularmente, um deles teve uma impressão, porque na oração nós aprendemos também. A oração nos abre para certos ensinamentos e a oração nos ensina. A oração, a uma certa altura, pode passar a ser um verdadeiro ensinamento. Há pessoas que fazem essa experiência, ficam conhecendo coisas porque oram, ficam abrindo o seu conhecimento porque oram. E aqui, este membro do grupo de oração teve a impressão de que a oração faz um percurso enquanto nós estamos orando. Quando há uma prática de oração regular, e quando esta prática é sincera, quando esta prática é real, começam a se aproximar nos planos sutis, nos planos internos, alguns seres que ou de uma certa forma participam daquele trabalho, ou que se aproximam para ajudar, para auxiliar, dependendo do tipo de seres que nós estamos atraindo, ou que começam a se aproximar. Então esta pessoa notou que quando eles começam a orar, há outros seres presentes, nos planos sutis, não no plano físico. Esses seres que se aproximavam, ela tinha a impressão que, por sua vez, entregavam aquela energia orante para seres mais elevados. E esses mais elevados enviavam a energia gerada pela oração para outros ainda mais elevados. Então há uma colaboração com a oração. Digamos que nós não possamos ainda, não tenhamos ainda a sintonia para orarmos e fazer com que os arcanjos sintam esta oração. Pode ser, não? A gente ora, mas o nosso impulso tem um limite. Então, esses seres dos outros planos se agregam porque eles mandam mais longe os nossos impulsos. E assim ela viu que uma oração normal que se fazia ali estava chegando nos arcanjos. Veja um pouco. E, em seguida, quando isto era enviado para os arcanjos, para o nível dos arcanjos, continuava aquele movimento de união entre seres de vários planos. E aí ela começou a perceber que do alto, de um nível muito alto, que ela percebeu como Pai Criador, nas suas impressões, ela percebeu que de um nível muito alto, aquelas orações chegavam lá e do nível muito alto era distribuído. E no ser distribuído, esse material retornava todo para a Terra. E era distribuído aqui na Terra mesmo. E ela viu que uma parte era restituído para o próprio grupo que estava orando. E todo imbuído da energia muito alta que vinha lá de cima. Quando isso retornava, uma parte disso retornava para o grupo orante, era como se instalasse ali, no grupo, a energia da misericórdia. Importante isto, hein? Então, se instalava ali a energia da misericórdia. E essa energia naturalmente imbuía todos aqueles seres que estavam orando. E isto se tornou uma forma da energia da misericórdia poder trabalhar, funcionar mais livremente aqui na Terra. Porque a energia da misericórdia é cósmica, né? Não é nossa. O cosmos é que tem esta energia. Então a oração, sendo levada para planos mais altos por todos esses colaboradores nos planos internos, voltava como energia da misericórdia. Então era uma oração que, além de oferta, era uma oração transformadora para aqueles que oravam. Por que se transformam? Porque nós estamos imbuídos da energia da misericórdia, isto muda completamente o nosso modo de ser. Porque isso é uma energia muito elevada, é uma energia cósmica. A misericórdia, o perdão, estas energias não são terrestres. Na Terra não há essas energias. Isso são energias do cosmos que podem descer para cá. Então veja, é muito importante a gente orar e não ficar conduzindo a oração. Porque se você fica conduzindo a oração, eu estou orando para fulano arranjar emprego, eu estou orando para fulano não morrer, eu estou orando para acabar a guerra. Se você começa a dizer para quem está orando, você cerceia a oração. Você cerceia porque você não sabe se o seu pedido pode ser atendido karmicamente. Para você dizer, eu estou orando para acabar a guerra. E para a guerra realmente acabar, precisa que você tenha um passado que permita isto. Ao passo que se você orar por orar, você vai orar porque é para orar. A oração é um serviço. Você deixa livre a energia que você gera, para ela ser levada, para ela ser distribuída, para ela ser elevada, como aconteceu aqui. Coisa que jamais você poderia fazer sozinho. Então foi muito instrutivo esta partilha. Agora, a pessoa individualmente que estava percebendo isto, percebeu que, como resultado nela, havia uma mudança na sua memória celular. Quando isto descia, acontecia, começou a haver uma mudança na sua memória celular. Ela teve mais facilidade de estar voltada para o futuro. Veja que libertação, hein? Porque nós, em geral, não renunciamos ao nosso passado, né? Nós vemos carregando o nosso passado. E aqui houve uma mudança no sistema celular dela. E ela se sentiu mais liberada, se sentiu mais à vontade, se sentiu mais voltada para o futuro do que para o passado. Porque as nossas células têm memória, né? Têm memória de tudo que aconteceu com ela. E aqui houve uma purificação da memória celular dos corpos. E com isto ela pôde se voltar mais livremente para o futuro. Então, isto é um dado importante para nós que estamos trabalhando a oração. E esse grupo, numa outra oportunidade, teve uma impressão de que, para que essas energias cósmicas estejam participando, colaborando ou presentes quando há uma oração, que é preciso que quem ore tem devoção não por aquilo que está fazendo. Não é uma coisa fria, não é uma coisa mecânica, mas é algo devoto. Isto é, nós nos tornamos devotos da oração. Nós temos devoção pela oração. Então, quando começamos a orar, esta energia do sexto raio, porque este é o sexto raio cósmico, esta energia do sexto raio envolve a nossa atividade. Então, a devoção, a entrega e a fé. Entrega aqui tem um sentido sutil e amplo. O que quer dizer você, quando orar, estar entregue? Quer dizer você não está pedindo nada, você está entregue. Você não está pedindo coisa alguma, você está entregue. O que for a realidade, o que for a vida, aí você está. Isto dá à oração mais força, a sua entrega. Quer dizer, você está entregue enquanto faz aquilo. Você não fica, por exemplo, avaliando o efeito da oração. Depois que você ora, você não fica prestando atenção se aquilo influenciou em alguma coisa. Enfim, entrega você olhar e não pensar nisto. Isto é muito importante. E a fé. Quer dizer, você se está orando, você sabe que aquilo está agindo. Isto é fé. Você não teve comprovação, você não foi verificar, você não foi comprovar. Você não sabe que efeito aquilo está fazendo, aonde, com quem. Isto é fé. Você não precisa saber nada disto, mas você está orando, totalmente entregue e devoto, sem ter nenhuma informação a respeito do que poderá estar acontecendo. Isto é muito importante. Então, a devoção, a entrega e a fé. E esta devoção, esta entrega e esta fé produzem, além de tudo, a paz. A paz. Então começa a se sentir uma paz. Então imagine um grupo de oração ou grupos de oração em locais de serviço, em locais de trabalho espiritual ou em centros espirituais, a importância que tem. Porque aquilo fica gerando paz. E certos núcleos, certos grupos, certos centros necessitam de paz para poderem realmente se expressar, poderem realmente se exprimir e para poder realmente certas coisas acontecerem ali dentro. A paz é uma energia essencial para isso. E tudo isso produz paz. Quando há paz, então digamos que num lugar que se ora assim e que acontece tudo isso, supõe-se que seja um local de paz. Ali deve haver paz instalada. Quando há paz, todos os indivíduos que estão imersos naquela paz começam a ter oportunidade de viver conscientemente o tempo interno. Veja que pode fazer uma oração. Então começa a refletir na vida dos indivíduos. Mas não naquele sentido que a gente pensa, que vai arranjar emprego, essas coisas. Mas começa a refletir na vida no sentido de você começar já a viver no tempo interno e eventualmente começar a tomar consciência disso. A sua vida vai começando a ser impulsionada pela energia interna e não mais pelos fatos externos. Você continua a viver os fatos externos, mas não é aquilo que dá o ritmo da sua vida. Você vive os fatos externos porque está no seu karma e está no seu trabalho, está na sua trajetória. Não, aqui nós estamos encarnados, estamos rodeados de fatos externos. Mas esses fatos externos deixam de ser a mola propulsora da sua vida. Você vive os fatos externos, mas a sua vida é impulsionada pelo tempo interno e pela energia interna. E é o tempo interno que começa a conduzir as suas ações. E isto pode refletir até no jeito de você agir. Pode refletir no jeito de você agir. Enquanto as pessoas estão muito afobadas para fazer uma coisa, você está fazendo aquilo num outro tempo, num outro ritmo. E isto vem de todas essas mudanças. Os que oram realmente, os que oram com devoção, com fé, com entrega, deveriam fazer um trabalho consciente de, por exemplo, não se agitar, não se apressarem. Porque as pessoas que vivem neste tempo normal, eventualmente tem que se apressar um pouco em certos momentos. Mas quem já está vivendo num tempo interno não precisa se apressar para nada, porque o ritmo da sua vida vai ser outro. E nunca você vai precisar se apressar e nem retardar. O ritmo vai ser correto, o ritmo vai ser harmonioso para você. Então, alguém que vive no tempo externo pode precisar de muitos dias ou muitas horas para fazer uma coisa. Se você já está no ritmo interno, você faz aquilo em muito menos tempo. Quanto ela precisa de horas, você faz em minutos. Então veja que influi. E isso é importante porque estão nos ensinando a já ir unindo os planos. Estão nos ensinando a irmos unindo os planos, o ritmo dos planos. E se nós estamos sem pressa, e tudo acontecendo enquanto o outro está muito apressado, correndo, e você sem pressa está fazendo aquilo, não é? Em muito menos tempo, isto te traz uma serenidade. Traz uma serenidade, e esta serenidade começa a irradiar. Aí você começa a trabalhar de outro jeito. A sua presença no planeta significa outra coisa. Porque é muito diferente uma presença serena de uma presença agitada. Ou melhor, é muito diferente uma presença serena de uma presença não serena. Isto faz muita diferença para a aura do planeta, para a energia do planeta. Porque, segundo o que informaram, é esta serenidade que permite que a energia superior e cósmica atue através de nós. Uma energia cósmica não pode penetrar num indivíduo que não está sereno. Então, quando se vê todas essas coisas, não se vê pela nossa evolução. Não há nenhuma ambição espiritual nisso. Há uma intenção de nós nos tornarmos melhores servidores, compreende? A gente está aprendendo a ser sereno, aqui o caminho da oração, porque há outros caminhos, mas aqui estão indicando o caminho da oração. Nós estamos aprendendo a nos tornar serenos e nós não devemos, com isso, querer ficar serenos para sermos felizes, por exemplo. Porque esta humanidade é tão criança que quer ser feliz. Não sei o que é isto. Eles querem ser felizes. Não sei o que quer dizer isto. Precisam ser felizes para ficar sereno, uma confusão. Então, você se torna sereno, e aí você vai ver que não tem isso de ser feliz. Você tem que estar sereno, não é feliz. O que quer dizer estar feliz? Feliz quer dizer que daqui a pouco você vai estar infeliz, porque acabou aquele gás que estava te deixando feliz, o gás acabou, e você vai ficar infeliz. Quem se sente feliz deve tomar muito cuidado, porque em seguida vai ficar infeliz. E aqui não, a oração não é para isso. A oração é para outras transformações. E a oração é para nos deixar serenos. Então, nós podemos, né, nos nossos grupos de oração, evitar aquelas coisas, aquela gritaria, aquela gesticulação, aquilo tudo, porque é o contrário do que a oração pode levar. Aquilo pode consolar as pessoas muito primárias. Oração pode fazer muito mais. Se leva para a serenidade, é muito mais útil para o plano evolutivo. E aqui diz que se uma pessoa ora assim e atinge isto, que é como se ela deslizasse. Ela não anda mais. Simbolicamente, ela vai deslizando. E quando você aprende a ir deslizando, não andando, você vai deslizando, isso pode acontecer que você vai levantando da terra. E aí vai levitando. E esses termos nem sempre querem dizer plano físico, mas querem dizer, por exemplo, a situação dos nossos corpos sutis. Nosso corpo etérico, nosso corpo astral não vai se erguendo desse mar etérico, desse mar astral, desse mar mental. E você vai deslizando, você vai levitando com seus outros corpos. É uma forma de viver muito diferente, muito mais harmoniosa e que pode ajudar muito mais o planeta. E aqui diz que no seu ser, tudo aquilo que é material começa a deslizar. Provavelmente não o corpo físico, mas o modo de caminhar é quase isto. Como se os pés não tocassem o solo. Porque aí pode-se chegar nisso. Você não pode deixar de tocar o solo. Mas é como se os seus pés não estivessem tocando o solo. Isto pode. Isto pode, porque isso pode acontecer no etérico, pode acontecer nos corpos sutis, não precisa estar tocando o solo. Só o sapato está tocando o solo. Então, fazer as coisas de outro jeito. E isto é uma grande ajuda que a oração pode dar. Enfim, é um aprofundamento que nós estamos fazendo do processo da oração. E isto vai nos levar a ter mais silêncio externo também. E imagine que coisa benéfica se num local físico, se numa casa, se no local físico há um certo silêncio externo. Imagina que beleza. Imagina como muda a energia deste lugar e como muda as presenças dévicas neste lugar. Como muda a qualidade de tudo num lugar mais silencioso. Claro que nós não estamos falando de mutismo, não é? Nós não estamos falando de todo mundo mudo para fazer isto, porque aí o plano mental e o plano emocional fica completamente desregulado. Mas isto tudo vai levando você, sem perceber, vai gerando um silêncio externo. Silêncio não quer dizer que não se fale nada, nem que não se faça barulho nenhum, porque tudo faz barulho. E o silêncio não é mutismo, não é vácuo, mas o local se torna silencioso. E aí as plantas vivem com uma outra energia, os devas estão mais próximos, estão mais frequentes, não? As pessoas estão mais calmas, mais tranquilas, menos agitadas. E isso então influi no final no silêncio externo. Aí alguém pode dizer, mas eu não consigo orar para tudo isso, eu não tenho esta capacidade. Experimente não fazer orações longas. Claro que se você puder passar o dia inteiro orando, é ótimo. Mas digamos que você não consiga orar muito tempo. Então você se dispõe a orar um minuto, mas de verdade. Então você que já sabe que não consegue orar direito muito tempo, não se ponha a rosar a 150 contas. Porque você já sabe que para você não dá. Não se ponha a orar a 72 contas, que é um efeito muito importante, mas você já sabe que você não consegue se manter em ordem durante as 150 contas. Faça um minuto, então. 2 minutos, 3 minutos. Faça aquele tanto que você conseguir fazer direito. Porque se você fizer direito 30 segundos de oração mesmo, isto vale mais do que as 150 contas mal feitas. As 150 contas valeram porque você está se disciplinando, você está controlando o seu físico para ele ficar ali rezando 150 contas. Você está fazendo muitos trabalhos. Mas o efeito daquilo pode ser menor por você não estar ali inteiro durante todo o tempo do que se você estivesse inteiro em 30 segundos. E a oração é muito criativa e muito misteriosa. Algumas pessoas dizem, eu não sou capaz de orar, eu não consigo ficar quieto. Mas nem 30 segundos? Não, não consigo. 15 segundos você consegue? Também não consigo. 10 segundos você consegue? Não, não estou brincando. Eu estou pedindo que todo mundo ore. Mesmo quem não sabe, quem não quer, quem tem dificuldade. Ore, ore. 10 segundos. Não, impossível que você não consiga estar controlado 10 segundos. Aquilo que você consegue, seja o que for, você faz. Sabe o que vai acontecer? Dali a pouco você tem vontade de fazer. Então você que começou com 5 minutos, conseguiu fazer 5 minutos. Depois você vai para as outras coisas e esquece. Tem uma campainha que começa a tocar em você, que diz, não vai rezar, não vai orar, não vai orar, não vai orar, não vai orar. Aí você volta. Quando você volta, você já faz 10 minutos. Aí vai. Claro, porque quanto mais você fizer, melhor. Mas tem esse mecanismo sábio que age quando você se dispõe à oração. Então isso de dizer, não, eu não consigo, eu não estou acostumado, eu não consigo ficar quieto, acabou. Acabou isto. É uma desculpa que você está dando que não consegue. Porque não é possível que 30 segundos você não possa. E aí depois, não só você vai podendo, mas como você vai sendo chamado, você vai tendo necessidade de orar. E você vai começar a perceber a mudança que aquilo está trazendo. No seu temperamento, coisas que você não conseguia mudar em você, coisa que você não conseguia transformar em você, você vê que estão se transformando sozinhas. Quando você descobre isso, aí você começa a orar mais um pouco. Aí a oração começa a ser para você uma necessidade, uma prática. A oração entra na sua vida. E aí, dependendo do seu processo interior, dependendo da vontade da sua alma, dependendo do que sua alma quer fazer, você vai ampliando esse trabalho. Você vai ampliando. E aí a mente humana diz, mas imagina, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, onde é que eu vou arranjar tempo para ficar orando horas e horas? Você pode orar o dia inteiro, até enquanto está fazendo as outras coisas. Eu posso estar aqui falando com vocês, assim como estou falando, mas eu espero estar orando lá dentro. Eu não estou deixando de orar, não, por causa disso. Eu não estou deixando de orar porque estou falando com vocês. Eu estou falando com vocês, mas estou orando. Estou orando. Não sei para que eu estou orando. Eu estou orando. Não sei para quê. Estou orando. Estou falando com vocês. Imagino o que seria o mundo, hein? Imagino o que seria a nossa casa. O que aconteceria na nossa casa? Porque muitas pessoas aqui perguntam como é que muda isso, como é que muda aquilo, como é que faz o outro deixar de beber. Não sei, você faça em você isto e você depois observa o que acontece. Porque essas forças são misteriosas. Essas forças são muito misteriosas. E essas forças podem estar agindo lá na China, lá no Japão. Pode estar agindo lá. Como pode estar agindo ao seu lado? Pode estar agindo naquele que está do teu lado. Mas pode estar agindo lá no centro da África. Então, momentos curtos de oração, para quem não está habituado, para quem não começou, para quem tem dificuldade, mas frequentes. Não é assim, meio minuto hoje e mais meio minuto a semana que vem, quando se lembra. Tem que ser mais frequente. Quanto mais curtinho, mais frequente. Para formar isso que a gente chama dessas contas, né? Essas contas que vai formando isto. E se for meia hora hoje, 30 segundos a semana que vem, 10 segundos na outra quinta-feira, isso não resulta para um trabalho maior. Então, quanto mais curtos, teriam que ser mais frequentes. Mas tem que ser vivo, tem que ser de verdade. E vamos percebendo que vamos ficando mais humildes, vamos percebendo que vamos ficando mais calmos, vamos percebendo que não vem em mente de você formar um juízo sobre uma pessoa. Mesmo que você esteja constatando o que aquela pessoa é, está fazendo, mesmo que você esteja constatando, porque precisa constatar para aprender a lidar com ela, para aprender a lidar com as situações. Mesmo que você esteja constatando, você não está julgando. Não julga. Isto tudo a oração traz.